A Prefeitura de Chiapeta apresenta. Informação. Transparência. Políticas públicas. Trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baia. Bom dia, Chiapeta! Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
Está entrando no ar o informativo semanal da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
No próximo dia 10 de abril, a administração completa 100 dias de gestão.
No programa de hoje, contamos com a presença do prefeito municipal Éder Luiz Botti, que fará um balanço das ações e projetos desenvolvidos neste período à frente do Poder Executivo, além de falar sobre os futuros projetos que pretende implementar no município.
Bom dia, Bruna. Bom dia, Estênio. É uma grande satisfação a gente estar utilizando este espaço que foi criado para termos uma melhor comunicação e uma prestação de contas com a comunidade chapetense. Estarmos utilizando pela primeira vez neste ano, então, para virmos trazer um balanço das ações que a gente tomou, das primeiras atitudes enfrentadas, de planos que temos, de metas, do que estamos fazendo à frente da administração. Estamos chegando à marca de 100 dias da nossa administração, um período que utilizamos para nos inteirarmos de muitas situações, de muitas demandas, e ao mesmo tempo já implementarmos diversas ações e também projetarmos os próximos passos dessa caminhada que temos pela frente, a qual representa um imenso desafio, mas que encaramos com muito orgulho, muita dedicação. Desafio esse que é o de gerir esse município pelo período de 2017-2020, onde recebemos a confiança da nossa comunidade. Somos muito gratos e estamos trabalhando com muita dedicação, com muito afinco, para fazer uma boa gestão que agrade a nossa comunidade. Eu costumo dizer sempre que ser o prefeito de um município, eu tenho a certeza que é a maior honra que um político pode ter. Existem até cargos muito mais importantes, mas o prefeito é aquele que lida diretamente, nós tratamos diariamente com as expectativas, com os sonhos daquelas pessoas que são os nossos amigos, aquelas que a gente se criou junto, que a gente convive diariamente, compartilhamos o nosso dia a dia, com possibilidades muitas vezes então de realizar essas demandas, de atender os anseios dessa comunidade, aonde a gente está inserido e aonde tudo que a gente fizer nesse nosso governo, a gente pretende, a gente pensa sempre no legado que fica para os nossos filhos. Então, são ações diretas que vão ao encontro daqueles que amamos, daquelas pessoas com quem a gente se criou, com quem a gente convive. Por isso que é uma grande honra, um grande orgulho, e a gente está dando o melhor para fazer um bom governo à frente desse município.
O prefeito Éder Botti falou sobre os primeiros passos à frente da administração e também sobre o aspecto financeiro do município.
Então, esse espaço hoje, nós buscaremos prestar contas à sociedade das ações que já implementamos, da forma como temos trabalhado e também como pretendemos trabalhar daqui para frente nessa nossa gestão. Inicialmente, é importante frisar que, felizmente, assumimos um município equilibrado financeiramente. Não quero com isso dizer que há sobra de recursos, mas pois o município de Chapeta, como a grande maioria dos municípios, tem várias dívidas, mas temos dívidas negociadas de forma que possam ser honradas. E assim nós trabalharemos para honrar rigorosamente as dívidas do nosso município, rumando para um futuro que, passando por novas gestões, é um trabalho que já vem de gestões anteriores, vai passar pela nossa e talvez mais algumas para frente ainda, para que possamos chegar num futuro onde o município de Chapeta, então, possa estar com suas dívidas zeradas e aí investir muito mais em recursos, em benefícios para a sua população. Mas a comunidade pode ter certeza de um trabalho muito sério, com muita cautela, muito zelo com as finanças públicas, porque assim é a nossa forma de agir. Quem nos conhece sabe que temos esse compromisso, temos essa forma de pensar, de primeiro lugar ter responsabilidade com os compromissos. E assim seremos cuidadosos com as finanças públicas desse município, né, para que sempre pensando no futuro que deixaremos para nossos filhos. Ao assumir essa gestão, imediatamente implantamos uma rigorosa contenção de gastos. Tanto é que por 90 dias não tivemos nenhum secretário nomeado. E mesmo a equipe de servidores de segundo, terceiro e demais escalões, ela foi sendo preenchida lentamente, somente após a real comprovação da necessidade de cada trabalhador. Além disso, congelamos os valores dos contratos mensais que o município tinha, todos foram praticamente renovados sem reajustes, e também, da mesma forma, os repasses às instituições. No setor de compras e licitações, implementamos ações para buscar a redução dos preços, a redução dos custos do município, e também inovamos, implementando a modalidade de registro de preços nos nossos pregões, o que vem a trazer uma maior eficiência, principalmente no estoque, no controle de estoque do município. Essas economias, essas primeiras ações, principalmente envolvendo o pessoal que a gente tomou no início do governo, representaram, num total de 3 meses, mais de R$200 mil de economia aos cofres públicos.
O gestor falou sobre a nomeação do secretariado e sobre bandeiras levantadas no projeto de governo que pretende defender em benefício dos servidores municipais.
Agora, então, a partir do mês de abril, como era o nosso anúncio, como foi acordado desde antes de assumirmos, então a gente nomeou alguns secretários. Das 10 secretarias que existem disponíveis no município, é importante destacar que nós nomeamos 6. Né? São as secretarias de administração e finanças e também as secretarias de saúde, educação, agricultura e assistência social. São secretarias que a gente considera fundamental ter em cada setor um secretário respondendo pela pasta e definindo e determinando as situações do dia a dia que precisam ser resolvidas nessas secretarias. Além disto, a Secretaria de Obras está sendo assumida pelo nosso vice-prefeito, sem custos adicionais para o município, e a Secretaria de Planejamento está sendo assumida pela minha pessoa, então, né, também sem custos adicionais pelo município, sem nenhuma remuneração extra. Né? E ainda temos a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo, onde não temos secretários nomeados. Nos demais servidores públicos, agora já me dirigindo então aos servidores, eu quero dizer que a gente preocupado com a valorização, com a motivação para o bom desempenho, porque os servidores públicos são as peças fundamentais para que a população seja bem atendida. Então é o principal agente para que haja um bom atendimento, para que haja um serviço público de qualidade, não tem como não ser o servidor público. Então a gente já entrou sempre preocupado em cumprir os compromissos assumidos com os servidores. Já estamos cumprindo então 2 bandeiras que nós levamos na campanha, uma que foi feita já em janeiro, que era o compromisso de aplicar o aumento anual, a reposição anual dos servidores, já no mês de janeiro. Então a gente já pagou todos os servidores o reajuste que eles têm que ter anualmente, e a gente pagou desde janeiro 100% do reajuste. Nós conseguimos nesse primeiro ano dar o valor da inflação, porque como eu falei, a gente é muito cauteloso, nós temos uma responsabilidade com as finanças públicas e nós não poderíamos já de imediato assumir um governo e já sair dando aumentos maiores, né? Então a gente garantiu a reposição da inflação para todos e também um outro compromisso que nós assumimos, que estamos cumprindo e pretendemos cumprir até o final, que é o de pagar a cesta básica dos servidores públicos de 30 quilos todos os meses. Estamos trabalhando para isso, por enquanto estamos conseguindo e tenho a certeza de que com muito esforço, com muito empenho, muita organização, conseguiremos cumprir até o final. E aí, na medida disso aí, já estamos agora, a partir do mês de abril, fazendo estudos para criar algumas mudanças nos planos de carreira, criar bônus por produtividade, que também era uma bandeira que a gente traz, e a gente defende muito que os trabalhadores dedicados, valorosos, incansáveis, que bem atendem a comunidade, precisam ser mais valorizados e estamos buscando, então, modelos legais, formas legais de implementar essa valorização através de bônus por produtividade, por atingimento de metas, o que na área privada é uma coisa muito comum, mas que na administração pública representa um grande desafio, porque a burocracia e a questão legal, elas às vezes se tornam um empecilho, mas que a gente já está com nossas assessorias, aí já estamos trabalhando para superar esses obstáculos e formalizar uma proposta que venha a poder, então, valorizar melhor os nossos servidores públicos.
Um dos objetivos principais da administração é investir na transparência. Durante a explanação, salienta as ferramentas já utilizadas pela administração e outras que serão implementadas, garantindo assim maior participação social. Dentre os destaques estão o site do município e a ouvidoria.
Também é importante ressaltar que a gente já no início do governo, visando uma maior transparência e uma participação social, hoje está aí, todo mundo sabe, a força da internet presente na vida de todas as pessoas, então a gente já inovou e promoveu a disponibilização de um novo portal na internet do município. né, que vocês podem acessar, qualquer cidadão pode acessar, no site www.chiapeta.rs.gov.br. Lá tem alimentação diária, então, de notícias, ações, lá tem as receitas e despesas do município, tem o patrimônio, tem toda a questão da transparência, pode ser consultado por todos os cidadãos, né, para acompanhar as ações que esse município vem fazendo. E nesse canal também temos a ouvidoria, lá no site, onde qualquer cidadão pode, através desse canal, comunicar-se com a gente, mandar o seu recado, mandar a sua crítica, o seu elogio, né, a sua sugestão, que estará sempre sendo ouvido e será sempre dado um retorno para o cidadão que utilizar esse canal. Falando em ouvidoria, a internet é um meio que a gente já, que era o mais fácil, o mais rápido, a gente já implementou. Mas nós queremos também criar uma nova sistemática de ouvidoria. Nós vamos implantar no município de Chiapeta, né, um canal que receba demandas dos cidadãos presencialmente e também por telefone, mas nós queremos implantar e vamos implantar em breve uma ouvidoria que vai entrar em contato com os cidadãos. O que, que eu quero dizer com isso? É todo aquele cidadão que for consultar lá no posto de saúde, que receberam serviço da Secretaria de Obras ou de Agricultura, aquele cidadão que o seu filho usa o transporte escolar ou que tem um filho matriculado numa escola municipal, claro que nós não conseguiremos ligar para todos, mas por amostragens serão sorteados pessoas, né, diariamente, onde terá um funcionário do município entrando em contato por telefone com essas pessoas para saber como é que foi atendido em cada setor, se foi satisfatório, se não foi, se quer deixar uma recomendação, se quer deixar alguma mensagem, para que a gente possa estar ouvindo mais constantemente os nossos cidadãos e corrigindo aquelas demandas que são necessárias, fazendo as melhorias, porque nós queremos sempre melhorar. Tudo na vida tem que ser melhorado e nós estamos implementando várias ações, mas queremos sempre melhorar essas ações que a gente está implementando. E para isso a gente sabe que é necessário ouvir aquele cidadão que está recebendo o atendimento público. Então vai ser uma novidade que em breve nós estaremos divulgando e lançando aí na nossa comunidade, que eu tenho certeza que será de grande valia e de grande importância para a população.
Entre os destaques da Secretaria da Educação, projetos de melhoria na infraestrutura das escolas, visando o atendimento de 100% das demandas. Dentre os assuntos, também comentou sobre o transporte escolar, auxílio aos universitários que estudam em Santo Augusto e Ijuí, e ainda sobre o compromisso firmado com os professores da rede municipal de ensino.
Bom, assim, vamos relatar um pouquinho das ações em cada uma das secretarias. Dentro desse mesmo informativo está sendo disponibilizado para que a cada final de semana um secretário, uma secretaria, tenha o espaço para detalhar as suas ações, os seus projetos, mas resumidamente a gente vai estar agora apresentando algumas ações principais de cada pasta, que em todas a gente se envolveu diretamente, e começando pela educação, onde a comunidade sabe, nós que convivemos muito com os cidadãos chapetenses, uma das dificuldades que a gente encontrou de início era a falta de vagas na creche. E até é impressionante, porque com uma creche nova no município, grande, uma estrutura muito legal, muito boa, na nossa nova creche, mas a demanda cresceu muito. E essa demanda crescente fez com que várias mães tinham seus bebês, então passavam um período de licença, tinham que voltar a trabalhar, e não podiam porque não tinham onde deixar seus filhos, bebês, ou muitas mães levavam o filho junto até o trabalho, né, o que de certa forma acho que acaba sendo inconveniente em muitos casos. Mas então a gente preocupado com essa situação, nós pensamos inicialmente como é que nós poderíamos resolver esse problema. Qual é a saída que a gente achou para ampliar essa oferta de vagas então? Foi a separação dos alunos de 0 a 3 anos que permanecerão na nova creche, então, que é lá no, na entrada da cidade, quem vem de Santo Augusto. E os alunos de 4 e 5 anos, nós vamos levar todos para a escola Bem Me Quer. Aí nós fomos olhar a escola Bem Me Quer, que funcionava lá no lado da Loreto e Funk, e lá não havia espaço para toda essa demanda, porque vai crescer muito a demanda dessa escola. Então a gente fez uma troca aí, onde funcionava o CRAS, onde era a antiga creche, lá perto da Corsã. Nós já fizemos toda a reforma da escola, já estamos mobiliando aquela escola, colocando a fachada, a parte visual, e estaremos já agora nos próximos dias recebendo nossas crianças de 4 e 5 anos, todas elas na nova escola Bem Me Quer, onde terá um espaço muito legal, um espaço agradável, atrativo para as crianças, né, tanto as salas de aulas todas reformadas, equipadas, mobiliadas, como também um pátio com uma sombra boa, com gramado, com pracinha, bem adequado para que as crianças possam ser bem atendidas. Com essas ações, né? Nós tivemos também que implementar, então o BM Care funcionava num turno só, vai funcionar em dois, demandou um investimento também em recursos humanos, tivemos que aumentar o quadro de professores, o quadro de serventes, de cozinheiras, enfim, mas é um investimento que é prioridade da nossa gestão, porque vai de encontro diretamente às nossas crianças, que é o futuro dessa comunidade, é o futuro do nosso município, né? E a gente quer muito atender muito bem as nossas crianças. Então, com essa ação, nós temos a certeza que 100% da demanda de crianças de 0 a 5 anos será atendida ou na creche municipal Pequeno Príncipe ou na escola Bem Me Quer, então, conforme a idade das crianças. Também estamos investindo muito nas escolas do interior, temos já vários projetos de ações e de intervenções a serem feitas lá na escola São José, que funciona na granja do senhor Luiz Antônio Chapeta, uma escola do município com 15 alunos, né, que a gente tem algumas intervenções para fazer lá e já estamos dando encaminhamento nos próximos dias, e na escola Ide Chapeta, então, onde já tivemos uma conversa com os pais, eu fiz questão de ir junto com a secretária de educação, com a diretora da escola, né, onde a gente ouviu dos pais as necessidades, as demandas, tomamos em conjunto algumas definições quanto ao horário de funcionamento da escola, e agora estamos implementando também melhorias naquela escola, já foi feita algumas reformas, algumas adaptações que se julgou necessárias, né, no prédio, na estrutura, e estamos com outras preocupações, como a questão de climatização da sala de aula, como a questão de construção de uma cobertura para que tenha mais sombra no pátio. Agradecemos a comunidade que está cedendo o ginásio da comunidade da Nova Conquista para as atividades de educação física da escola. Então são melhorias que a gente já conseguiu junto à escola Aide Chiapeta, que é uma escola do campo que merece todo o nosso respeito e toda a nossa prioridade e a nossa atenção. E muito ainda faremos por essa escola, podem ter certeza disso. E na nossa escola da cidade, que é a maior escola municipal que temos, a escola Loreto e Funk, então, já fizemos também algumas reformas na estrutura, né, inicialmente, pinturas, alguns ajustes, reparos necessários na infraestrutura da escola, já adquirimos equipamentos que eram necessários, e agora estamos também com um projeto de revitalização do pátio da escola, além da questão dos recursos humanos, que estamos dando, então, todo o apoio, todas as condições necessárias, resolvendo dia a dia todas aquelas demandas que surgem para que possamos ter um quadro efetivo e que atenda com qualidade as nossas crianças e jovens que lá estudam. Voltando à preocupação com as crianças do campo, e aí é tanto as que estudam na escola municipal quanto na escola estadual, os alunos que moram no interior que precisam do transporte escolar, a gente tem uma grande preocupação em ter um transporte de qualidade, e já tivemos, então, uma das primeiras conquistas da nossa administração foi que já no mês de fevereiro estivemos, após várias audiências, vários embates com a Coordenadoria Regional de Educação, com a Secretaria Estadual de Educação, fomos contemplados, então, pelo Estado do Rio Grande do Sul, com a cedência, na forma de comodato, não é um ônibus doado para o município, mas foi cedido para o município, um micro-ônibus seminovo que está sendo usado já no transporte escolar. Está levando nossas crianças lá da localidade de São Judas, daquela região, né, todos já estão usufruindo desse novo micro-ônibus aí, com muita qualidade, muito conforto, para bem atender nossas crianças do interior que precisam se deslocar diariamente à cidade para estudar. Quanto aos nossos professores, já quero deixar aqui registrado um compromisso que já assumi perante os professores, então volto a reafirmar porque nós vamos fazer, é que nós estaremos ainda nesse ano e estamos trabalhando para que ainda nesse semestre estaremos revisando o plano de carreira do magistério. Então, nessa revisão do plano de carreira, a gente focará principalmente de imediato é o atendimento do piso nacional do magistério, que é uma obrigação que o prefeito tem que cumprir, nós vamos cumprir, estamos cumprindo, né? Mas queremos focar na valorização dos profissionais da educação e especialmente os que atuam em sala de aula. Então nós sabemos da grande dificuldade hoje, o grande desafio que é para um professor trabalhar diariamente na sala de aula. A sociedade hoje está talvez com um padrão comportamental diferente de anos atrás, e isso se torna cada vez mais difícil para um professor administrar uma turma de crianças, uma turma de alunos dentro de uma sala de aula, e cabe a nós como gestores, então, incentivar e motivar esses professores, porque eu sempre digo, todos os agentes envolvidos em educação são muito importantes, mas eu tenho total tranquilidade para falar que o mais importante é aquele professor na sala de aula. É lá que está o dia a dia, é lá que está sendo efetivamente concretizado a educação, o ensino do aluno. A educação se dá em casa também. E a gente precisa muito dos pais que né? Todos nós, como pais, temos que educar bem nossos filhos, ensinar a disciplina aos nossos filhos, ensinar os nossos filhos a respeitar os professores. Isso é um dever que nós, pais, temos com nossos filhos. Mas a parte do ensino se dá lá dentro da sala de aula. E na minha opinião, com tranquilidade eu falo isso, que o principal agente é o professor, e nós vamos focar muito nessa revisão do plano de carreira. A nossa meta, a nossa ideia, nosso objetivo é priorizar o professor da sala de aula. Aí já os nossos alunos universitários também, que se deslocam diariamente para Ijuí, Santo Augusto, outras regiões, a gente renovou imediatamente, estamos rigorosamente em dia, preocupados. Eu já tive a experiência de ser presidente da Associação dos Universitários de Ijuí. Sei de como é difícil você trabalhar o dia inteiro para sair de tardezinho, ter que estudar à noite para outros municípios, para fora. O custo, muitas vezes, do estudo é caro, o custo do transporte escolar é caro, os gastos são grandes para você estudar. E o município tem contribuído, tem apoiado financeiramente, tanto a Associação de Universitários de Ijuí, como as duas associações que existem, que vão a Santo Augusto, né, para que possamos, então, estar sempre apoiando os nossos alunos, nossos estudantes, para buscar a sua qualificação e termos mais oportunidades no mercado de trabalho.
Na Secretaria da Saúde, entre os destaques, foco para os repasses para a Associação Hospitalar, Programa Estratégia da Saúde da Família, abertura da nova UBS e especialidades oferecidas pela Secretaria.
Temos uma grande preocupação também com a saúde, que é uma prioridade da nossa administração, a saúde da nossa população, a saúde no município. Então, posso, com muito orgulho, dizer que inicialmente uma das primeiras ações nossas já ao assumirmos foi a renovação do convênio com o hospital, que o hospital tem uma importância fantástica para a nossa comunidade, faz um trabalho fantástico, que bom que temos o hospital funcionando, e nós damos todo o apoio e todo o esforço dessa administração para que esteja sempre funcionando em boas condições. Então, na primeira semana de janeiro, a gente já mandou para a Câmara de Vereadores, e os vereadores aprovaram a questão do repasse para o hospital. Na época a gente mandou para 2 meses, até que a gente pudesse sentar com a diretoria e aí estudar, então, valores para o ano inteiro. E aí, então, após essa fase, a gente mandou mais um valor também para a Câmara de R$25 mil, para pagar despesas que o hospital havia em pendências, e mandamos, então, um projeto de lei, no mês de março, aprovado pela Câmara de Vereadores, para nós repassarmos mensalmente, até o final do ano, a Associação Hospitalar Chapeta, o valor de R$49 mil. Então, o total do ano de 2017, já aprovado pela Câmara de Vereadores, e que nós estamos agora mensalmente repassando, fechará o ano num valor de R$607 mil que o município de Chapeta repassará para a instituição do hospital. E esse valor vem a se somar aos recursos do município de Inhacorá, que também repassa valores ao hospital, aos recursos que o hospital recebe do SUS, que a gente sabe que não são muitos, que o SUS hoje tem uma grande defasagem e é o que acaba onerando os municípios, principalmente, que acabam tendo que, com uma obrigação que seria do Estado. Mas nós vamos arcar, nós vamos lutar, nós vamos defender o nosso hospital para que ele possa sempre se manter em funcionamento adequado e prestando um bom serviço à população de Chapeta, como tem sido ao longo dos anos. Temos o Programa da Estratégia da Saúde da Família, onde de imediato tivemos que repor o quadro, conseguimos a contratação do Dr. Marcos, médico, que veio lá de Goiás, veio se somar já aos trabalhos do Dr. Massalai, do Dr. Roger, do Dr. Rubens, está prestando um atendimento no posto de saúde, complementando o Estratégia da Saúde da Família. Também contratamos uma enfermeira, que tinha uma vaga em aberto ali. Estamos já também fazendo o remapeamento das microáreas dos agentes comunitários de saúde, onde posteriormente terá que haver um processo seletivo para a contratação. E organizamos dentro da unidade básica de saúde, hoje estamos oferecendo serviços a mais. Hoje temos serviços de nutricionista, temos serviços de fisioterapia, temos serviços de fonoaudiologia, temos psiquiatria, psiquiatra vendo aqui em Chapeta, temos neuropsicólogos, farmacêutico, enfim, a gente conseguiu especialidades, vários profissionais para fazer atendimento aqui mesmo no nosso município, dentro da nossa unidade básica de saúde. É o que a gente vem pregando muito e vem buscando, é sempre tentar atrair, porque a comunidade sabe o quanto o município diariamente tem carros, tem vans, tem veículos, então, indo a Ijuí, indo a Cristiumal, indo a Tenente Portela, indo a Porto Alegre, enfim, a Cruz Alta, várias outras localidades que a gente leva pacientes. E quanto mais nós conseguirmos trazer profissionais, especialistas para atender no nosso município, tenho certeza que representa um conforto para a nossa comunidade e para o município uma redução de custos. Uma redução de custos que, com esses valores que a gente reduz, com essa despesa que se reduz, a gente pode aplicar melhor e investir em outras demandas da nossa população. O processo de medicamentos, a gente está trabalhando numa reorganização para que aqueles medicamentos não existentes na lista básica do município sejam todos encaminhados para o sistema AME, que é um sistema disponibilizado pelo Estado para este fim. Só para se ter uma ideia, no transporte de pacientes, em 69 viagens realizadas nos três primeiros meses deste ano, 1.433 pessoas deste município já usufruíram dos veículos da nossa Secretaria de Saúde. Isto é bastante, isto demanda muita viagem, muita correria, como a gente diz. Então, aquilo que a gente puder reduzir para, não deixando de atender a população, mas reduzir no sentido de trazer os especialistas até o município, a gente vai atuar fortemente nesse aspecto. Na Unidade Básica de Saúde já foram atendidas 2.426 pessoas, isso em três meses. E agora, passada essa fase inicial de organização dos trabalhos, de implementarmos a forma de atendimento que a gente espera junto à equipe para bem atender a nossa comunidade, estamos dando encaminhamento para, o mais breve possível, fazer a abertura da nova UBS, a qual necessita da análise e aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Já estamos vendo a parte da engenharia, que a obra já foi concluída pela administração anterior, é uma obra conquistada pelo município, pela administração, com recursos federais. Então tem toda uma burocracia, tem que ter uma prestação de contas junto ao governo, tanto da parte da engenharia como da parte de aquisição de equipamentos, de mobiliários. Mas pretendemos em breve estar organizando e providenciando todas essas situações para colocar em funcionamento esta nova UBS. Recuperamos já aquela van Transit que estava na oficina com problemas de motor desde o ano passado, então também já está novamente funcionando, circulando, transportando nossos pacientes, que foi uma dificuldade no início da gestão, faltava esse veículo e aumentava ainda mais a necessidade dos carros pequenos estar levando os pacientes a municípios vizinhos. Pretendemos, falando em veículos, ainda este ano, o mais breve possível, adquirir um veículo novo, preferencialmente de 7 lugares, para o deslocamento dessas pessoas que precisam. Então, a gente vê, tem momentos que tem ao mesmo tempo 2 carros do município levando pacientes a Porto Alegre. Ou às vezes precisa ir 2 carros a Ijuí ou a outras cidades da região, onde se houvesse um veículo de 7 lugares, num carro só, muitas vezes a gente conseguiria transportar. Então, a aquisição de um veículo preferencialmente de 7 lugares também vem naquele sentido de gestão, de técnicas de gestão, que viriam para diminuir aquele gasto que a gente pode ser melhor aplicado, então, em outras demandas que beneficiem a população. O que a gente quer dizer com isso é que nós estamos, muitas vezes, reduzindo custos numa ponta ou outra, mas não é para deixar de atender, não é para prejudicar o atendimento, mas sim para a gente ter mais eficiência no gasto público para atender melhor ainda, com essa economia de recursos, muitas vezes aonde a gente consegue economizar sem prejudicar o atendimento à população, mas com essa economia a gente poder reinvestir e reaplicar em outros setores onde hoje a comunidade está carente, que a gente entende a dificuldade das pessoas, a gente compreende todas as dificuldades e angústia dos pacientes que precisam e daremos toda a atenção necessária. Nenhum paciente que realmente necessite ser transportado a outro município, ninguém deixará de ser atendido. Isso a comunidade pode ter certeza, pode ter a tranquilidade quanto a isso aí, que é uma prioridade nossa. Nós vamos atender bem a nossa população, vamos dar todo o apoio, todo o suporte necessário, porque a questão de saúde, ninguém quer ter um problema de saúde. Então, quando existe um problema, cabe a nós, como gestores, como equipe de atendimento do município, da prefeitura, cabe a nós atender bem a essas pessoas. Muitas outras ações já foram executadas na Secretaria de Saúde, né? A gente teve um tema, uma pauta muito importante que tem todo o início de ano, que era o combate ao mosquito Aedes aegypti. Então, a gente foi a primeira equipe que foi contratada nesse ano, foi a equipe de combate a endemias, né, que está fazendo um belo trabalho, onde a gente colocou que primeiro essa equipe fizesse um trabalho focado nas repartições do município, né, porque a gente não pode cobrar da população enquanto nós não fizermos o dever de casa. Então foi feito um trabalho nas repartições do município, que continua sendo feito, porque é um trabalho constante, e aí essa equipe passou então a inspecionar, a visitar as casas, a orientar e a inspecionar sempre que necessário, porque temos que estar sempre atentos ao combate ao mosquito Aedes, inclusive agora que começa a esfriar. Muita gente acha que porque vai esfriar não é mais necessário, mas é importante sim. O mosquito ele tem mutações, hoje ele já está sobrevivendo, né, também nas épocas frias, e precisamos da ajuda de todos. O município vai fazer a sua parte, mas é um, eu sempre digo, né, nesse combate ao mosquito Aedes, o trabalho do município, com todo o esforço que nós vamos fazer, ele alcança 30% do resultado. Os outros 70% dependem da comunidade, dependem das pessoas colaborarem, cada um fazer a sua parte durante todo o ano, não só na época mais crítica, né? Porque, felizmente, não tivemos nenhum caso no município, a nossa região, que já teve problemas maiores a nível regional em outros anos. A região esse ano teve um belo trabalho, não teve, felizmente, esses problemas. Mas hoje a gente reconhece que se tiver um surto no município, nós não temos estrutura para atender. E aí seria um caos, nós temos que ficar levando pacientes a todo momento para fora, as nossas pessoas aqui. Então, é muito importante que todos estejam sempre atentos. Não é porque não teve nenhum caso que a gente pode relaxar. Todos têm que estar muito atentos a isso aí. E assim também as coberturas vacinais das crianças, das pessoas. Tivemos agora a febre amarela, as pessoas do interior, que foi concluída também, 100% da população do interior. Precisamos estar sempre preocupados com a saúde preventiva. Nós, como seres humanos, nós temos um relaxamento, um comodismo, muitas vezes, que faz com que, enquanto não há um caso, não há um problema, não há uma doença com nós ou com o familiar, a gente não vai dando atenção, não vai dando importância para aquilo ali. Mas a saúde preventiva é muito importante e nós precisamos que toda a comunidade dê atenção, se importe, se preocupe e priorize a saúde preventiva.
Com relação à Secretaria de Assistência Social, deu ênfase aos trabalhos que estão sendo desenvolvidos junto aos grupos e projetos na área da habitação e ainda atendimento na AMAI.
Bom, na Secretaria de Assistência Social e Habitação, nós temos atualmente 1.447 pessoas cadastradas. Sendo que 261 famílias recebem mensalmente o Bolsa Família, que hoje é o principal programa, né, na área da assistência social, não só em Chapeta, mas em todos os municípios. É um programa então custeado pelo governo federal, onde a gente recebe recursos para trabalhar com essas famílias. E a grande parte, ou a maior parte desse trabalho é feita através dos grupos. Então, nós já fizemos os procedimentos legais e já começaram a funcionar mais de 14 grupos na área da assistência social. Esses grupos, embora voltados primeiramente às pessoas do Bolsa Família, eles estão abertos também para inscrição de outras pessoas da comunidade. Todos que desejam buscar um conhecimento, buscar a participação em grupos lá da assistência social, fiquem à vontade, as inscrições estão abertas e nós recebemos com muito prazer, com muita alegria, a cada cidadão interessado. Temos grupos, não vou citar um por um aqui o nome deles, mas é grupos que vêm trabalhar na questão da saúde, das pessoas, na autoestima, na inclusão social das famílias, das pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres. A inclusão produtiva também, são muitos grupos para onde as pessoas podem aprender profissões, onde aprender atividades, tarefas, que vão lhe deixar melhor preparados, melhor capacitados para o mercado de trabalho. Então, hoje a gente sabe que a questão do emprego é um tema preocupante. Muitas vezes as pessoas se queixam, e é um fato que não há muita oferta de emprego no nosso município, na região, no país. Hoje o desemprego tem elevado as taxas, né? E a assistência social está sempre com cursos abertos para as pessoas se capacitar, porque muitas vezes até o profissional, o empresário, busca contratar um funcionário e se depara com a falta de mão de obra qualificada. Então, a gente deixa esse alerta, esse convite à população, em especial as que estão na busca de um emprego, na busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, que procurem assistência social para se inscrever e fazer esses cursos de qualificação profissional. Tem uma outra demanda muito importante na nossa comunidade, que é a habitação. Às vezes, até quando eu falo, quando a gente fala, as pessoas perguntam, mas com tanta casa, com tantos projetos que já foram desenvolvidos, ainda existe déficit habitacional em Chapeta? Nós que estamos à frente do executivo, juntamente com a equipe da assistência social, temos a tranquilidade e a certeza para afirmar para a comunidade que existe sim. Tem muitas famílias ainda necessitando. A gente tem todo um levantamento, todo um cadastro de famílias que precisam de moradias, filhos que ainda estão, que ainda estão morando com seus pais, que, embora já independentes, embora já no mercado de trabalho, mas não têm sua casa. São muitas pessoas morando de aluguel por não terem condições de sua casa própria, dentre outras situações aí que fazem com que as pessoas não consigam ter o seu lar. E aí estamos com com algumas demandas na habitação. Temos lá o projeto fantástico que foi feito, que é o do PAC 2, está sendo terminado, concluído agora o relatório social, foi solicitado providências junto à Caixa de Passo Fundo e dado encaminhamentos para resolvermos alguns problemas físicos, né, de goteiras, enfim, algumas coisas que tem lá, a gente está trabalhando para resolver, para dar solução, e estamos com novos projetos em andamento, né, agora estamos aguardando a liberação do governo federal, já saiu essa semana alguma novidade, que nós estamos esperando ser oficializado para, assim que tivermos a possibilidade, a gente fazer um chamamento à população que tem interesse, tanto em construir terrenos que as pessoas têm, que são as pulverizadas, que a gente chama, são onde as pessoas têm seus terrenos próprios e desejam ali construir uma casa com subsídios ou com incentivos do governo federal, participação do município, como também no loteamento, onde a administração anterior deixou uma área já comprada, e lá a gente pretende fazer um loteamento habitacional. São projetos que não dependem só de nós, nós estamos fazendo a nossa parte e aguardando definições do governo federal, que é o que tem recursos, então, que disponibiliza recursos para a realização desses projetos. Tão logo haja disponibilidade de recursos, nós estaremos encaminhando os projetos, fazendo a etapa municipal, né, e convocando as pessoas com ampla divulgação para que todos fiquem sabendo e tenham conhecimento e tenham a oportunidade de se cadastrar. Existe também um programa aí que está embrionário lá no governo federal, que é o Cartão Reforma, onde haverá um recurso de provavelmente de R$5.000, agora já se fala em R$9.000, talvez, né, para as pessoas fazerem reformas em suas residências. O governo federal está elaborando, esse projeto já passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado Federal, né, e cada casa faz algumas alterações no projeto, e nós estamos aguardando a finalização dele para ver os critérios, quem que poderá se enquadrar, quais as situações, qual que vai ser o papel do município nesse projeto. Então, são definições que a gente quer deixar bem claro para a comunidade que nós estamos trabalhando, mas que ainda não há nada oficial, nada concreto, porque estamos dependendo das divulgações, então, da oficialização por parte do governo federal. Já colocamos em funcionamento novamente a nossa AMAIC, Associação Municipal dos Amigos Excepcionais, que faz um belo trabalho com os nossos especiais, crianças, jovens, adultos. Então, fizemos reformas lá no prédio, colocamos uma equipe para prestar atendimento aos nossos especiais e estamos estudando também uma parceria com a Pai de Alegria, onde em alguns momentos a gente teria uma troca de informações que só vem a agregar. Tem uma interferência muito positiva na vida dessas crianças, principalmente, que são especiais. Com certeza também viria a agregar e aumentar ainda mais a qualidade do atendimento dentro da nossa instituição, que é a mãe.
Sobre a Secretaria de Obras, abordou o trabalho realizado pela equipe no interior e na cidade, com destaque para a recuperação de estradas, limpeza e iluminação pública.
A Secretaria de Obras tem feito um trabalho incansável na busca de dar boas condições aos nossos produtores rurais, na nossa cidade. A gente assumiu, eu sempre digo, na Secretaria de Obras não dá tempo de você parar, fechar, planejar, organizar para começar a agir. Então você tem que ir, eu uso aquele exemplo, trocando o pneu do carro com o carro andando praticamente. Mas a gente conseguiu já então investir na manutenção dos nossos maquinários, que a gente tem máquinas muito antigas também no município, precisamos, alguma coisa já foi renovada, muita coisa já foi renovada, mas temos muitos equipamentos que precisam ser renovados, então estaremos também priorizando investimentos em equipamentos para secretarias de obras, né? Para a Secretaria de Obras, então, veículos principalmente. Mas já foi feita a construção, já de início de ano, de covas para silagem, limpeza de covas, colocação de cargas de cascalho em propriedades e também nas estradas gerais. Veio aí a safra, né, e a gente até vê que hoje atrasou um pouquinho, porque tivemos então esses contratempos iniciais e a safra já está em andamento, mas já foram feitos até o final de março 150 quilômetros de estrada. O nosso município de Chapeta possui muita estrada para ser trabalhada, mais de 220 quilômetros de extensão, então isso não é uma coisa que você faz em um mês, em dois meses. Então nós tivemos um período de adequação das máquinas, um período de montagem da equipe, de organização dos serviços, e aí o mês de fevereiro, felizmente, teve muita chuva, né, uma chuva boa, chuva ideal para as lavouras de soja, aí, que toda a produção do município, então que bom que estamos tendo uma safra recorde, né, e essa chuva acabou, de certa forma, para o nosso serviço de manutenção das estradas, ela acabou atrasando, mas é um problema bom. Então, assim que as chuvas cessaram, as máquinas foram para a estrada, e hoje a gente então tem mais de 150 quilômetros de estradas onde já foram feitos serviços de terraplanagem, algumas de encascalhamento, mas atrasou um pouquinho devido às fortes chuvas aí, que foram boas para a lavoura, e que bom que choveu bem. Então, na cidade, a gente está sempre preocupado em ter uma cidade bonita, uma cidade limpa, agradável. Pela limpeza da cidade, estamos fazendo vários trabalhos, várias ações. Assim que a gente conseguiu concluir a montagem da equipe, nós imediatamente botamos a equipe a trabalhar com os maquinários adequados. Diariamente é feito o recolhimento de entulhos. Tem bastante entulho, a gente sabe que tem muito entulho pela cidade, então é um trabalho que demora, porque tem o seu processo, né, para fazer o recolhimento, mas nós estamos diariamente fazendo para que tenhamos uma cidade limpa, de galhos, né, principalmente. Nos preocupa muito a iluminação pública, que a gente sabe que é uma demanda, então a gente fez um levantamento no início do ano de quantas lâmpadas precisavam, e adquirimos o dobro desse levantamento. Surpreendentemente, foi consumido toda a aquisição de mais de 352 lâmpadas, foram já colocadas nos postes, na iluminação pública desse município, e terminou. Já estamos fazendo nova licitação para repor. Aí vem alguns problemas que queimam com muita facilidade, tem problemas de estrutura, de fiação, de material que é adquirido muitas vezes nas licitações. Nós estamos fazendo experiências com outros materiais, com outros tipos de lâmpadas, para, se nós tivermos certeza de que esse outro material dará a resolutividade que a gente quer, nós vamos passar a substituir a nossa iluminação pública por materiais, então, com mais durabilidade, para que possamos ter uma cidade limpa, uma cidade bem iluminada. Isso reflete na questão de segurança. E por falar em segurança, é um tema que muito tem nos afligido, muito tem nos preocupado. Tivemos uma reunião com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com a Associação Comercial e Industrial, para adotar medidas. A gente sabe que a segurança pública é um dever do Estado. Mas o Estado, na situação que está e da forma que está sendo conduzido, a gente não vê perspectivas, né? A gente está vendo cada vez mais a defasagem de efetivos, que a Brigada Militar de Chapeta hoje precisaria ter 10 policiais militares, pelo menos, estamos aí com 4. E a gente sabe que eles trabalham em regime de escala, então, né, à disposição, muitas vezes, nós não temos o suficiente. Mas já definimos, junto à Associação Comercial, que estaremos colocando câmeras de monitoramento. Já era do nosso programa de governo, nós já faríamos essa ação, talvez mais gradativamente. Agora nós tivemos que trazer ela como uma emergência e vamos fazer, de imediato, a colocação de várias câmeras de monitoramento na nossa cidade para inibir aqueles pequenos furtos, aqueles assaltos, roubos, enfim, e estaremos, né, junto com uma parceria com a Associação Comercial, que estamos formatando essa parceria ainda, e estaremos colocando pessoas durante a noite, fazendo rondas noturnas, fazendo serviço de vigia pela cidade, para alertar, para avisar, para ficar de olho no que está acontecendo no nosso município, porque todos somos cidadãos dessa cidade, também estamos sujeitos a essas ações que vêm a prejudicar o município, estamos muito preocupados, e aquilo que a gente pode fazer, enquanto o Estado não faz sua parte, aquilo que é possível ao município fazer, nós estaremos fazendo, né, numa grande parceria com o comércio. Esse é outro exemplo que não tem como o município sozinho resolver todo o problema. A gente precisa muito da parceria com a sociedade, tanto agricultores quanto comércio. Precisamos que as pessoas coloquem alarmes nas suas casas, coloquem câmeras também, o comércio, nos seus estabelecimentos, câmeras que monitorem a rua, a sua frente, né, porque assim a gente terá um controle maior, né, de toda a situação, de tudo que está se passando em nosso município. Estamos concluindo obras de calçamento, né, que já foram iniciadas na administração passada, e temos uma meta, que ao longo da gestão a gente quer fazer calçamento em várias ruas, já temos um mapa traçado aí, mas é em praticamente todas as ruas do município que ainda não estão calçadas e que possuem moradores. A gente tem essa meta, tem esse projeto, vamos fazer durante os 4 anos, cada ano um pouco, para calçar, porque a gente sabe que uma das coisas que traz a qualidade de vida, traz a limpeza, né, dentro de uma cidade, é o calçamento, né? Você sair da sua casa e dar, né, de frente com barro, com cascalho, com atoleiros, é bem desagradável. Então nós vamos estar trabalhando para a construção de calçamentos com pedras irregulares nos espaços, nas ruas do município que ainda não tem. Já buscamos o projeto para concluir aquele pórtico na saída para Inhacorá, pensando no embelezamento da nossa cidade, o cartão de visita, então pretendemos finalizar o pórtico da saída para Inhacorá e revitalizar o nosso pórtico na entrada de quem vem de Santo Augusto. São duas ações que estaremos tomando ao longo da administração, estamos vendo orçamentos, custos, né, para fazer dentro do razoável, o que for do nosso alcance. Estamos com orçamentos também para a implantação de containers para lixo seco e orgânico pela cidade. É outro estudo que estamos fazendo para, então, darmos andamento durante o ano aí, que que hoje a gente sabe o problema do lixo também, é uma grande responsabilidade. Hoje o nosso lixo é levado lá para o município de Giruá, que é o aterro legalizado, então, mais próximo e mais eficiente que foi já conseguido na administração anterior, né? Então, estamos, até temos um projeto que estamos desenvolvendo junto com a Secretaria do Meio Ambiente, que é um projeto de uma usina de reciclagem e compostagem do lixo seco. Então, um projeto que tem o seu valor, tem o seu custo, estamos tratando ele para tentarmos implementar aqui no município. Reduziria custos do município de transportar esse lixo até o município de Giruá, que é uma distância bem significativa, e tendo esse funcionamento da reciclagem, da compostagem aqui no município, estaríamos também gerando mais empregos, gerando renda para pessoas que hoje estão fora do mercado de trabalho. Temos também projetos relativos à construção de passeios públicos no nosso município e também uma revitalização da nossa praça, Praça Carlos Chiapeta, e construção de caminhódromo no acesso do município na saída para Santo Augusto.
O prefeito também comentou sobre as atividades desenvolvidas por meio da Secretaria da Agricultura.
Na Secretaria da Agricultura, a comunidade está vendo aí várias, já fizemos algumas mudanças na patrulha agrícola, nossos agricultores estão percebendo, onde estamos tentando fazer algumas modificações no trabalho, na forma de atendimento. Uma delas é a questão quanto à cobrança. A cobrança dos serviços, que, como vocês sabem, era feito o recolhimento antecipado, e nós levamos ao Conselho Agropecuário essa discussão. Tem procurado muita participação do Conselho Agropecuário nas decisões envolvendo a agricultura, e lá a gente definiu, então, de que os pedidos da patrulha agrícola serão feitos, estão sendo feitos na Secretaria Municipal de Agricultura e sem a necessidade de recolhimento antecipado. Aí o operador vai lá, faz o serviço, anota, o produtor assina e aí vem para o setor de tributos fazer a efetiva cobrança. O que a gente precisa agora é que haja a adimplência dos produtores. Quem recebeu o serviço tem que procurar o município para acertar, pode parcelar em 12 vezes, pode pagar à vista com desconto, mas é porque já é um custo subsidiado, já é um valor bem mais barato do que você vai buscar na iniciativa privada. E se houver a inadimplência muito grande, a gente não consegue permanecer com essa sistemática que na nossa concepção de gestão é muito mais justa, é muito mais bem aplicada aos nossos produtores. Nessa reunião que fizemos já no início do ano com o Conselho Agropecuário, além dessas definições da patrulha agrícola, a gente permitiu que os próprios produtores definissem alguns investimentos. Nós tínhamos ali alguns recursos, que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre os recursos federais que estamos dando encaminhamento, mas que a gente levou lá então algumas ideias, e deixou a liberdade que o Conselho Agropecuário definisse, os produtores rurais definissem o que seria interessante para eles junto ao Ministério da Agricultura.
Projetos.
Nestes primeiros 100 dias de gestão, muito já foi conquistado e muito ainda está por vir. O prefeito comentou sobre projetos que ainda pretende concluir.
Nós temos aí vários projetos encaminhados. Inicialmente teve referente ao rolo compactador que foi adquirido na administração anterior, e que foi pago, então o governo federal liberou o pagamento no mês de dezembro do ano anterior. Ali havia uma sobra de recursos de aproximadamente R$ 26 mil, que foi em virtude da economia feita na licitação do ano passado, lá de 2014, na verdade. Com essa sobra de recurso, a gente se cadastrou para reutilizar esse recurso, então nós conseguimos junto ao Ministério o direito de reaplicar esse recurso e não de devolver ao Ministério. E nessa reaplicação a gente tinha que definir o que seria gasto, o que seria adquirido. Então foi a primeira ação que a gente teve junto ao Conselho Agropecuário foi de levar ao Conselho para que os produtores rurais definissem. E aí foi definido pelos kits, então, em favor de hortigranjeiros e mais alguns equipamentos, batedor de cereais, entre outros aí, de pequena monta, porque era um valor menor, um valor de R$ 26 mil, onde poderia ser todo ele aplicado num item ou em vários itens de preços menores. E aí foi escolhido, então, 6 ou 7 itens aí, definidos pelo Conselho Agropecuário, que já estarão sendo licitados nos próximos dias para logo, o mais breve possível, estar à disposição dos nossos produtores. Temos encaminhado também, conseguimos com o secretário estadual da Agricultura, ele junto ao Ministério, um recurso na ordem de R$ 100 mil para correção de solo no município de Chiapeta. E nesse recurso de R$ 100 mil colocaremos como contrapartida mais R$ 40 mil. Então, geralmente as contrapartidas de projetos do governo federal são de 3, 4, 5%. Nesse nós estamos colocando 40%, porque é uma prioridade para nós, a agricultura do nosso município. Com esses 40, então, totalizará R$ 140 mil de investimento em calcário, que possibilitará que a gente coloque o calcário de melhor qualidade, o calgesso mix, então, que possa dar um resultado mais rápido, mais imediato nas propriedades dos produtores da linha do Pronaf, que serão beneficiados. Esses critérios de quem que poderá ser beneficiado, de quem que solicitará, de como que será feito, tudo está sendo discutido junto no Conselho Agropecuário, lavrado em ata, né, com ampla participação popular, para que sejam critérios justos e que todos tenham acesso a esses projetos. Temos também um projeto encaminhado junto ao governo do estado, né, que foi aprovado na consulta popular, foi votado pela população de Chapeta no ano passado, que é o projeto para construção de piso na sala de espera das salas de ordenha. Então a gente sabe que hoje são várias dificuldades para quem mora no campo, para quem mora no interior, para quem produz leite principalmente, e a gente tenta com esse projeto dar um pouquinho mais de conforto inicialmente, porque o barro é um dos atrapalhos, é um dos empecilhos das dificuldades de quem está lá no interior, então a gente terá um pouquinho mais de conforto, mas esse conforto também vai gerar mais limpeza, mais higiene e consequentemente mais qualidade do leite. Tendo mais qualidade do leite, consequentemente haverá melhor preço para produtos dos nossos produtores. Então é um projeto que já vem em andamento, a gente está dando continuidade, já cadastramos junto à Secretaria Estadual da Agricultura, agora está em análise, né, pelos engenheiros lá do estado, mas um projeto técnico elaborado pela Emater, com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria da Agricultura, uma grande parceria e com critérios sempre estipulados pelo Conselho Agropecuário do nosso município. Estamos dando continuidade ao projeto do frango e galinha caipira, que tem dado certo, que é uma grande alternativa de renda no nosso município. E desenvolvemos também nesse ano, já estamos implementando, já foi licitado, estaremos agora nos próximos dias já então iniciando as ações, o programa de melhoria genética, inseminação artificial para melhorar a qualidade do rebanho bovino do nosso município, já está saindo do papel, então já formatamos ele, fizemos todas as discussões, né? Então buscamos os fornecedores, fizemos a licitação já está concluída e agora então o programa entrará nos próximos dias em ação. Em virtude de nós darmos início a esse programa, a gente conseguiu a liberação junto governo do estado, da caminhonetinha, aquela do Dissemina, que já estava há alguns anos aqui no município, mas não podia ser usado porque aguardava a efetivação do programa no município. No início o estado entraria com as doses de sêmen, depois o estado então colocou que não mais faria essa parte, eles repassaram os veículos e o botijão e atribuíram a cargo do município, se tivesse interesse, fazer a aquisição do SEMI, e nós estamos fazendo. Então, para investir nos nossos produtores, a gente está fazendo e estaremos liberando a preço subsidiado para os nossos produtores. Estamos também com um projeto voltado aos nossos produtores de hortigranjeiros. A gente sabe que temos várias famílias aí em pequenas propriedades de terra, tendo uma boa renda, tendo sustentabilidade nas suas pequenas propriedades, trabalhando com os hortigranjeiros. E aí, a gente preocupado em garantir demanda para esses produtores, porque muitas vezes produzem, vendem muito bem em algumas épocas e outras épocas têm que descartar sua produção por não ter demanda. Nós estamos formatando e finalizando com a Secretaria da Agricultura e com a Emater o projeto na organização para que nós tenhamos a aquisição, dentro da aquisição de cestas básicas para os servidores públicos do município, que é uma cesta de 30 quilos, que a gente possa garantir a compra de aproximadamente 10 quilos de produtos da agricultura familiar, produtos produzidos por esses pequenos agricultores. Isso garantirá, no mínimo, uma demanda de 2,5 toneladas por mês aos nossos produtores de agricultura familiar, que é a garantia, então, que eles possam produzir tranquilamente, que não precisarão descartar sua produção. É uma garantia mínima que eles terão de mercado para vender os seus produtos. Além disso, tem também as aquisições pelo PNAE, que é lá para as escolas, para a merenda escolar, que também tem uma fatia de 30% da agricultura familiar, do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos na Assistência Social, para as entidades, enfim, para as cestas básicas da assistência social, que também nós seremos adquirindo produtos da agricultura familiar. Então, estamos dando todo o apoio necessário, todo o incentivo, para que esses produtores, esses pequenos produtores que estão lá nas suas hortas, nas suas estufas, lá nas suas comunidades, produzindo na forma da agricultura familiar, ou produzindo seus hortigranjeiros, para que eles tenham mercado. Eles terão, a partir dos próximos meses, garantia de mercado, para produzir com tranquilidade, sabendo que o mercado existe. Temos encaminhado também já uma aquisição com recursos do governo federal de um caminhão para que possamos levar esses nossos produtos das feiras de agricultura familiar, levar também a outros municípios. É um caminhão, baú, com refrigerador, com balança, com caixas para transporte desses alimentos, com todo equipado, então, voltado para feiras de agricultura familiar, para que a gente possa levar, então, além de toda essa demanda que a gente já está garantindo na cesta básica dos servidores públicos, na merenda escolar, na assistência social, ainda nós vamos dar incentivo aos nossos produtores para que possam vender o excedente em outros municípios. Estamos com um projeto encaminhado para, dois projetos na verdade, para aquisição de equipamentos, de veículos, né, para a Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, então, que os veículos são usados tanto para obras como para os agricultores. Um é de uma retroescavadeira, onde temos um compromisso do deputado de então nos intermediar para a liberação desse recurso, e outro de uma pá carregadeira, que é o trator carregador que a gente conhece aí. O nosso trator mais novo é de 1994, está constante, frequentemente dando manutenção, e precisamos renovar, então precisamos um novo trator carregador. Estamos com um projeto encaminhado já junto ao governo federal para que possa atender satisfatoriamente os nossos produtores, para que não haja atraso. A gente sabe muitas vezes que o produtor entra na fila, né, por exemplo, quando vem a época da silagem, para a limpeza dos buracos da silagem, entra na fila e fica, e a gente está confirmado para ir no outro dia, e muitas vezes não dá porque estraga o carregador num dia antes. Então, ou a retroescavadeira, ou o veículo que vai fazer o serviço. E essas são situações que são inevitáveis, porque nós temos algumas máquinas bastante antigas. E nós estamos preocupados com isso e já encaminhamos projetos, e estamos muito confiantes de que conseguiremos adquirir novos equipamentos, novos veículos para o bom atendimento aos nossos produtores. Assim como já conseguimos também emendas parlamentares para aquisição de equipamentos para a patrulha agrícola. Tem uma do ano passado, que está aí, faltando entregar os equipamentos, estará sendo entregue nos próximos dias. Já recebemos a ensiladeira, agora faltam os demais equipamentos a serem entregues. E tem uma nova emenda do deputado federal Darcísio Peronti, onde a gente levou para o Conselho Agropecuário, e o Conselho Agropecuário definiu o que gostaria de comprar com esses 100 mil reais. Então já encaminhamos a proposta, já foi para análise do Ministério da Agricultura, e tão logo eles autorizem a gente a licitar, a gente estará fazendo a licitação para aquisição desses equipamentos. E entrando nessa área dos projetos junto ao governo federal que nós temos, são vários projetos em andamento, já citei esses da agricultura, então, né, mas para relacionar todos eles um a um, nós temos em andamento alguns do ano passado, por exemplo, tem esse projeto da emenda parlamentar de 100 mil reais do deputado Peronti, de 2016, que a ensiladeira já foi entregue e estamos prestes a receber os demais equipamentos. Tem um projeto em andamento da quadra do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, de 250 mil reais, emenda do deputado Jerônimo Gergen, que está sendo finalizado o projeto de engenharia, né? No que esse projeto de engenharia estiver aprovado pela Caixa Federal, a gente poderá dar início ou fazer a licitação para dar início à obra. Temos esses equipamentos da sobra de 25 mil reais, que foi em virtude da economia na licitação, na gestão passada da aquisição do rolo compactador. Essa sobra agora já está autorizada a licitar, estaremos em breve fazendo a licitação dos equipamentos que o Conselho Agropecuário definiu. Temos também em fase de conclusão a quadra da comunidade do bairro da Nova Esperança, então já está para ser concretizado nos próximos dias para a gente finalizar e inaugurar essa obra. A quadra do Cristo Rei, onde a gente está só exigindo da empresa alguns ajustes na pintura e alguns ajustes no alambrado, que foram identificados pelos engenheiros da Caixa como que não estavam exatamente como o projeto previa, então a gente exigiu que a empresa refaça. No que eles refizerem, nós estaremos, desde que aprovado pela Caixa, a gente estaremos dando inauguração. Estamos na fase de conclusão de três projetos de asfalto, né, na nossa Avenida Ipiranga. Então, que pega o restante da avenida, que já foi praticamente, a obra já está pronta, agora estamos na fase de finalização de vistorias e encerramento dos processos, né, junto ao governo federal. Estamos também num recurso do governo federal, quando veio o posterior à construção da creche para aquisição de brinquedos, na ordem de quase 20 mil reais, onde poderemos estar comprando brinquedos novos para a nossa creche, e mais 20 mil reais na área da assistência social. Esses todos que eu falei até agora, recursos que já estavam em andamento e que a gente está monitorando, acompanhando e dando andamento. Mas aí eu quero trazer para a comunidade, aproveitando essa oportunidade, os recursos novos que estamos agora iniciando, tanto provenientes desse ano como do final, do segundo semestre do ano passado para cá. Nós temos uma emenda parlamentar para a construção do centro de eventos no município, onde a gente pretende que seja utilizado preferencialmente pela nossa terceira idade. É um valor de uma emenda já empenhada, né, que junto ao Ministério do Turismo, no valor de 250 mil reais, né, para construir esse centro de eventos. Temos mais 250 mil reais do deputado Jerônimo Gergen para a saúde básica do nosso município. Temos 250 mil reais prometidos pelo deputado federal Coate Filho para aquisição de uma retroescavadeira para atendimento da Secretaria de Obras em benefício dos nossos produtores. Temos mais uma emenda do deputado Peronti de 100 mil reais, então, que já foi aprovado pelo Conselho Agropecuário os equipamentos a serem adquiridos. Temos mais uma emenda do deputado federal José Otávio Germano de 250 mil reais para fazer mais asfaltos na nossa comunidade de Chapeta. E temos essa emenda de 100 mil reais do Ministério da Agricultura, que foi viabilizada pelo secretário Hernani Polo, que é a secretária estadual, para a correção de solo dos produtores da linha do Pronaf, né, onde a gente vai colocar mais 40 mil de contrapartida. Né, e aí tem mais os 60 mil da consulta popular, que foi aprovado para os pisos da sala de espera, que resumindo assim, ó, a gente tem só de projetos novos encaminhados, que estarão se iniciando nos próximos dias, desde que a documentação seja toda aprovada, mais de 1 milhão e 200 mil reais em obras, em equipamentos, em serviços que ficarão em benefício da nossa comunidade. Esses 1 milhão e 200 mil reais em projetos novos e mais aqueles que estão finalizando do ano passado, onde a gente está acompanhando com todo carinho, com toda atenção, com todo cuidado, para que seja tudo feito certinho, prestado contas, né, e a gente possa finalizar os projetos da forma mais adequada possível.
O balanço nestes primeiros 100 dias é positivo.
O prefeito Éder acredita que com comprometimento de toda a equipe, bons projetos e ações em prol da comunidade serão desenvolvidos.
E assim, aproveitando a oportunidade, a gente quer dizer que atendemos nesses três primeiros meses no gabinete a centenas de pessoas, né, todos que procuraram e aguardaram, tiveram seu atendimento de manhã, de tarde, de noite, muitas vezes. A gente sabe que cada um tem a sua demanda, tem a sua necessidade, a sua vontade, a sua preocupação em conversar com o prefeito, e a gente procurou dar atendimento a todos que nos procuraram. A partir de agora, a gente precisa organizar o atendimento para que possamos também dedicar tempo e garantir tempo aos responsáveis das secretarias para que possamos fazer o planejamento, acompanhamento das ações semanalmente, de forma a garantir que as metas de cada secretaria, que as metas da administração em cada secretaria seja atendida. E também garantir que o bom atendimento nas repartições seja uma constante. Para isso eu preciso muito conversar semanalmente com cada responsável pela sua secretaria e estaremos organizando uma agenda para que a gente garanta esse tempo a cada secretário trazer também as suas necessidades e a gente possa resolver os problemas das secretarias. Assim, eu quero dizer que o atendimento ao público externo será feito na terça-feira, quarta-feira, quinta e sexta-feira no período da tarde. Então, a segunda-feira, o dia todo, a gente tem reservado para reuniões com a equipe e nos demais dias durante a manhã também reuniões com a equipe. Né? E aí também nessas manhãs a gente terá dias onde o prefeito sente a necessidade de sair, visitar as obras, visitar a agricultura, visitar a saúde, visitar a educação, a assistência social, o meio ambiente, enfim. Então a gente estará organizando o atendimento ao público, como eu já falei, de uma forma de terças-feiras até sextas-feiras no período da tarde, para que a gente tenha a disponibilidade de poder fazer mais esse trabalho a campo também e acompanhar o andamento das ações do município fora do gabinete. E por fim, quero agradecer a todos os que de uma forma ou de outra têm colaborado para o bom andamento dos trabalhos, a nossa equipe de trabalho, tanto os mais de 200 profissionais que fazem parte dessa equipe em diversos setores da administração, como também agradecer aos demais cidadãos que nos ajudam com suas reivindicações, com suas sugestões, críticas, elogios, comentários, enfim, toda forma de contribuição que possam ter com a nossa administração. Pois estamos dando o melhor de nós para bem atender a população, mas precisamos muito da participação da comunidade para que estejamos sempre no mesmo sentido da expectativa da população, possibilitando construirmos junto uma Chapeta cada vez melhor, sempre com muita transparência, com desenvolvimento e qualidade de vida. E assim possamos ter as pessoas produzindo com apoio e incentivo da administração e bem atendidas nos serviços públicos. E acima de tudo, pessoas felizes. É isso que nós desejamos. Eu agradeço a todos que têm colaborado com a nossa administração, a toda a equipe, a todos que de uma forma ou outra colaboraram nesse período de 3 meses. E contem sempre com a gente. Estamos em constante preocupação, em constante trabalho pelo bem da nossa comunidade, fazendo tudo que está ao nosso alcance para melhorar a vida de cada cidadão chapetense. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Chiapeta, terra da produtividade, através da administração municipal, convida a todos os ouvintes para prestigiarem a 11ª edição do Rodeio Crioulo de Chiapeta, que está sendo realizado neste final de semana no Parque de Rodeios do CTG Relembrando o Tio Lautério. E a patronagem também faz um convite especial.
O CTG Relembrando o Tio Lautério promove nos dias 7, 8 e 9 de abril a 11ª edição do Rodeio Crioulo de Chiapeta. Com o apoio da Administração Municipal de Chiapeta, Câmara de Vereadores e 20ª Região Tradicionalista, o evento ocorre no Parque de Rodeios do CTG Relembrando o Tio Lautério. Serão 3 dias de muita integração e cultura gaúcha, além de diversas provas campeiras e apresentações artísticas. Entre as provas campeiras, raspadinha, tiro de laço, força A, B e C, cavalgada feminina, taça Sicredi, gineteada, vaca parada e laço. Abraço, pai e filho, guri, piá, prenda e veterano. Mais de 10 mil reais em premiações. Traga seu mate e venha cultuar essa bela festa da cultura gaúcha. 11ª edição do Rodeio Crioulo de Chiapeta, nos dias 7, 8 e 9 de abril, no Parque de Rodeio CTG, relembrando o tio Lautério.
Você é o convidado especial. O informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta termina aqui. Nos encontraremos no sábado que vem, nesta emissora, a partir das 10 horas da manhã. O informativo da Prefeitura Municipal é reprisado às 12 horas na Rádio Comunitária 104.9 FM de Chiapeta.
Você confere a íntegra deste programa no site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br.
A todos, um bom final de semana.